E vamos falar sobre um apaixonado sobre o Ludo, desta sua terra, que é o Dr. Carlos Pedrosa, uma vez mais, Mário Pedrosa, perdão, o seu dono. Doutor, uma vez mais, aqui neste acompanhamento da Colombofilia e nestes convívios colombófilos, que sem dúvida é o que esta modalidade vai tendo de diferente de todas as demais.
Sim, mantém-se. Por acaso, ontem estive num convívio de caçador. Também acho que o convívio é semelhante entre as pessoas. Aqui haverá mais rivalidade. De qualquer forma, a colombofilia tem essa vertente interessante. É um desporto que apaixona. Aliás, quando quero o amigo para ir beber um copo à noite, é difícil, como há dia de semana, e ao fim de semana também não há, não é? Aliás, é o problema que se dá. Mas no essencial é isso. Este aguardar, este frisson da manhã, e pronto, e como, aliás, já o ano passado, provavelmente o ano passado falei-lhe nisso, quando éramos miúdos, o Lúcio tinha muita colombofilia, e nós, catrais, com 8, 10, 12 anos, utilizávamos a tática da caixa de fósforo, que era a anilha de borracha era tirada do pombo, e tinha que ser colocada num relógio que estava situado apenas em alguns dos concorrentes. E, portanto, nós éramos estafetas, e para que a anilha chegasse depressa ao sítio que estávamos em baixo, colocava-se uma pedrinha dentro da caixa de fósforo, juntamente com a anilha, para ter peso suficiente para cair lá. E depois íamos a correr até esfalfar para registrar rapidamente. E, portanto, isso é um bichinho que fica, nunca tive a oportunidade, até porque não tenho...
Digo eu, doutor, são bons tempos.
Saudades tempos. Também são bons, mas esses eram melhores, que eu tinha menos 50 anos, 55. E, portanto, a questão é diferente. Mas não há dúvida que é um momento sempre interessante. E ele, qualquer colombófilo, gosta de estar acompanhado, porque, na verdade, a tensão que isto cria a quem anda durante meses a preparar animais, a treiná-los, a obrigá-los a um esforço cronometrado, a tirá-los da respectiva namorada ou do respectivo namorado, isso depois depende da tática de cada um. Quer depois, como é óbvio, ver alguma compensação ao domingo, sendo certo que é um espetáculo delicioso, eu continuo a dizer isso, na semana passada em Paderno também, estivemos aqui, o tempo não estava famoso, e vinha um conjunto de pombos aí, a 100 metros talvez, e é uma delícia ver o pombo dizer alto lá, boa viagem para vocês, eu saio, e fez uma descida impecável até aqui. E é isso que, na verdade, é paz mesmo.
Olhando para esses tempos que nos falou de estafeta, e olhando para os dias de hoje, a colombofilia mudou e sobremaneira.
Muda em todos os aspectos, muda no sentido técnico, no sentido científico, e até de preparação dos próprios pombos, porque é evidente que há uma evolução, influência certamente dos senhores belgas, julgo eu continuar a ser o país com uma taxa, isso aqui não fica bem, com uma taxa de sucesso em termos do internacional ainda elevada, se bem que parece que também já põe a malta chinoca metida nisto, não é? Os chineses também metem-se em tudo que possa dar dinheiro. Mas, na verdade, portanto, esse trocar de experiências, o intercâmbio e a própria miscelânea que se vai fazendo pombo a nível internacional com os nossos, com o registro de pedigree, etc, etc, não tem comparação. Aliás, eu lembro-me de miúdo ver os pombos no ar, mas eu dava-me a ideia que os pombos eram soltos e regressavam quando queriam, não havia controle de horário. Outra vez, porque as pessoas tinham que trabalhar, e portanto não havia hipótese que o meu amigo Luís António, que é assim que eu trato, faz, que é estar aqui todos os dias em penitência às 6, 6:30 da manhã, solta e espera, e depois o pombo a descer. Isso não se fazia. E depois, estou convencido que há uma série de vitaminas que acompanham isso. Eu disse, não percebo nada, sei que ouço falar, porque... Quando se vai a estes convívios desta malta, o que se vê é exatamente falar de pombo. Não pensa em ir a um convívio para falar, seja do que for, o tema é sempre esse. E, portanto, a gente está ouvindo isso. Mas, na verdade, é uma evolução grande. Sempre certo que seria interessante, o que não é possível, mas seria interessante conseguir fazer um despique entre pombos dessa altura e os pombos atuais, para ver quem é que, na verdade, tinha mais capacidade de resistência, de velocidade, etc.
Doutor, a nível de divisão, eu sei que vai estando atento à clubofilia, através do Luís Taveira, das informações da clubofilia. De que forma é que tem visto estes resultados também alcançados por Portugal lá fora? Falamos que recentemente um campeão olímpico foi sebejamente também noticiado nos mídias nacionais, a nível do campeonato mundial do ano passado. Isso pode trazer repercussões positivas para a modalidade aqui em Portugal?
É óbvio que sim, porque se a função inicialmente da clubofilia era puramente esportiva, a certa altura passou a ser também, não chamemos de indústria, mas provavelmente comércio. E portanto, o alcançar bons resultados conduz a que haja incentivo por parte daqueles que estão dentro e provavelmente um desafio por parte daqueles que queiram vir. E se souber que isto é também um nicho possível de negócio, as pessoas vão atrás disso. E depois o português, como sabe, o português esteja onde estiver, desde que se dedique àquilo que faz, o português consegue sempre bons resultados, porque efetivamente tem capacidade, tem resistência, e por isso é que nós, agora estou-me a lembrar do atletismo, nas provas de resistência, designadamente maratona, as medalhas de ouro vinham daí. E, portanto, quando nós entramos em algo que, efetivamente, queremos mesmo ter sucesso, conseguimos fazer. E são os pequeninos, a gente sabe disso. Mas damos cartas na Europa. E, portanto, esses resultados não são mera coincidência. São resultado de trabalho, dessas tais trocas, desse intercâmbio de animais que se vai fazendo. O pombo belga cruza com o português e dá qualquer coisa que nem sei como é que se há de designar, mas pronto. Mas o que é um facto é que conseguimos bons resultados por isso, porque o português, para já, gosta de pombo, gosta da clubofilia. E estando no setor, não fica a dever nada a nenhum outro. É a sensação que tenho.
Falou aí da vertente económica, recentemente ainda foi noticiado um pombo que atingiu um valor recorde de 1 milhão 250 mil euros. Estamos a falar realmente de um valor muito considerável de um pombo adquirido por alguém do Oriente. Claro.
Sabe que o. Eu lembro-me, por exemplo, de ver aqui há anos uma exposição do Van Gogh, e estou a falar de pintura em termos de comparação, e alguns quadros do Van Gogh são vendidos por uns milhares de euros. E há outros que são vendidos por milhões. Estou-me a lembrar de um quadro de uns milhares de euros. Girassol.